agora, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 206. A gente já vai começar essa edição aqui falando para os nossos ouvintes, se vocês estiverem estranhando alguma questão de vento, batendo aqui no microfone, que a gente está aqui no CT do esporte. A gente teve um debate já, né? Isso é em Paratybe, Recife, Paulista.
Chegamos ao consenso de que existem bairros que estão em duas cidades. É normal, assim, não é muito normal, na verdade, mas é aceitável.
Mas o IPTU é de Recife.
Estamos aqui no CT do esporte, em Paratybe, e tem um bom motivo para isso. É, estamos aqui entre o campo principal e os demais campos do esporte. Tá rolando, se você ouvir também ao fundo algum barulho, tá rolando a pelada aqui da comissão técnica, né? E a gente tá aqui recebendo com muito prazer o técnico Paulo Roberto Falcão. Já fazia muito tempo que a gente era cobrado para fazer essa entrevista com o Paulo Roberto Falcão. E vamos falar aqui dessa música que vocês estão ouvindo ao fundo, como de costume. É uma indicação do nosso convidado. E eu queria que, Falcão, para você começar aqui essa participação no nosso podcast, que você falasse o motivo pelo qual você gostou dessa música. A gente já conhece a história, mas queria que você falasse também para os nossos ouvintes. Seja muito bem-vindo.
Pois é, obrigado. Prazer receber vocês aqui, na realidade. Nós é que estamos recebendo vocês.
É verdade.
E tem o desagradável essa pelada que nós estamos olhando, né? Vocês não acham?
Só ambiente.
Tô brincando. Essa história dessa música, e eu fiquei sabendo muitos anos depois, que foi uma música feita pelo Francis Heim, ela já é tocada, e que a música chama Falcão mesmo, e que ele fez naquele segundo gol, Brasil-Itália de 82, em que eu fiz o gol, que era o gol do empate, e mais do que isso, né? Era o gol da classificação, porque nós estávamos com a necessidade apenas de um empate para ir para a semifinal, e ele fez essa música no momento da minha vibração, né? E aí, como você me perguntou a música, sem nenhuma modéstia pedi porque essa música ela foi durante muito tempo a minha música no meu programa de rádio que eu tinha na Rádio Gaúcha em Porto Alegre, que era todos os sábados, e chamava Falcão na Gaúcha. Eu, conhecendo o Francisco, pedi, sou minha autoria, claro. Aí ela passou a ser a música do meu programa, né? E, então é mais ou menos essa história. Eu gosto muito dela, ela vai crescendo, né? E isso me deixou muito feliz quando eu soube, né, dessa homenagem do Francis Heim, que é um talento, né? Parceiraço do Chico Buarque, só isso.
Somente, né? Mas antes da gente começar a falar de futebol, até porque o vento aí já tá me lembrando, inclusive, aquela nossa gravação.
Tu lembra aquele dia que a gente gravou no Village, quase dentro do mar?
No bar, não foi? Não foi bar?
No bar da
botou
frente,
as almofadas, não foi?
Botou uns colchões.
Para evitar o vento, foi isso.
Parecia
mesmo.
Um bunker.
E agora, ali tava bom, meu amigo.
Rapaz, bom. Baldinho. E chegou aquele, lembra que tinha um ouvinte?
Chega no servinho.
Lembra que tinha um ouvinte que foi pra lá, mas como aquele outro também, pra sair do quarto foi difícil, né?
Foi, não, mas ele estava na boate. Ele estava na boate com a namorada, aproveitando lá a estrutura do Village. Então, enfim, já que a gente já colocou o Village aqui no meio, lembrar para você que se você tiver afim de aproveitar as suas férias, aproveitar ainda esse verão, acho que aquela... como era o sistema de baixa pressão, né?
Não, rapaz, ventilador gigante que tem lá.
Pronto.
Deu chuva, não passa uma hora não, amigo. Choveu, vai embora.
Vai embora,
lá,
né?
Pode ir tranquilo.
Caça de liga o ventilador.
Não perdoa, não.
Olha só. Então você escolhe a data, pergunta a Cássio no Twitter. Cássio, tu tá pensando em ir pra Porto algum dia? Aí Cássio diz, tal dia, pronto. Tu desconsidera essa data e marca qualquer outro dia.
Vai ter sol no Village Porto e Galinhas. Então você vai lá no Village, no site do Village, villageportogalinhas.com.br.
Village com dois L's.
Você faz a sua reserva, bota o código promocional
podcast45
e aí você chega a 40% de desconto na sua diária. Então vá lá, aproveite, tem data à vontade para você escolher. E assim, a estrutura do Village é brincadeira.
Teve, né? Um negócio muito bom, Celso, que aconteceu recentemente. A esposa do chileno Marco Gonzalez, sim, que tá vindo pro esporte,
inclusive,
assim, todo respeito,
companheira de profissão, ela colocou no Instagram pedindo,
companheira de profissão?
É jornalista. Pedindo, pedindo dicas de Recife. A primeira dica foi Porto de Galinhas até o Village.
Foi.
A turma abraça a casa.
Olha, cara, é jornalista.
É jornalista.
A gente pode botar o podcast 45 com 6, né?
6, né?
Olha aí. Só lembrando, fim de semana tá chegando, né? Fim de semana, pra quem tá desacostumado, quem tá assistindo nesta quarta-feira, tá chegando. E vai ter a NFLzinha. Quem quiser ficar por dentro, escuta o filho lá, que é o 45 jardas, e pede cerveja lá no MBB, né?
Jogou o Porto, foi.
Jogou dois portos.
Joguei dois portos.
Mas o Porto é honesto, isso, 45 jardas. João foi muito sincero, tava indo Paulista, tinha nada pra fazer.
Resolvi um negócio pra mim.
Tinha nada pra fazer, volta do Brasil.
Tira a foto até do dominó. A turma lá na Vila
Nova.
Eu
lembro.
Pronto. Aí uma chuva da prova, meti o 45 jogos. Fui e voltei escutando.
Honestíssimo. Mas porque falou assim, tava indo ainda, nada pra fazer. A rádio não tava pegando. Tava sem pendrive.
Bicho, o cara é sincero, pô. É.
Mas ouviu e gostou.
Ouviu e gostou.
Mas é bom,
sincero coisa. Também quando
outra coisa. Gostou. Muito bom. Tá na hora de todo mundo querendo vir, porque essa reta final do futebol americano é muito legal.
E hoje você vai gravar um playoff, né? Deve sair... Ah, já gravou, já tem
pra lá. Já saiu a análise, tá, e vai sair agora o próximo fim de semana.
Bom, siga o nosso Twitter, porque recarregou a Nortenha.
A 9,99.
Né? 9,99 no Empório BBB.
Tu gosta de Nortenha, tu respeita.
É Uruguai, né, jovem?
Então siga no Twitter aí que a promoção tá entrando hoje.
Empório BBB lançando promoção nova. Se liga no nosso Twitter, @podcast45. Mas a gente já adianta. Nortenha... a R$ 9,99 no Empório BBB. Bom, então, tratar desse meandro inicial aí, que todos já estão acostumados, vamos começar a falar, finalmente, de futebol aqui, com Paulo Roberto Falcão. De fato, como a gente destacou já anteriormente, prazer a gente poder conversar com você aqui no podcast, a gente já no podcast número 206. É sempre bom a gente falar com pessoas que fizeram parte, assim, tem um nome na história do futebol mundial. E a gente vai começar falando especificamente, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre sua carreira, sobre questões particulares, da sua maneira de trabalhar. A gente vai começar falando um pouquinho sobre 2015, porque é meio que basicamente a sua primeira entrevista
em 2016,
né? Na temporada atual. E a gente queria saber, para começar, como é que você recebeu a notícia de que você estava tendo o seu quarteto ofensivo desmanchado. Como é que foi para você receber essa notícia, Falcão?
Bem, na realidade, eu pessoalmente tinha muita pouca esperança que o André e o Diego ficassem, né? Então, que o André e o Diego ficassem, seria, até porque eu conversava com eles, né? E várias vezes conversei sobre esse assunto, e me parecia, e como se concretizou, muito difícil a permanência dos dois. A surpresa foi o Marlone e o Elber, né? Mas também, mais o Marlone, porque o Marlone, embora terminasse o contrato, e tudo pode acontecer, né, quando termina o contrato. O Elber também voltaria para o Cruzeiro, nós já sabíamos. Mas enfim, foram jogadores que ajudaram bastante, mas tivemos outros jogadores que também foram embora. E o futebol é isso, né? Quando você tem um contrato longo, com dois ou três anos, você consegue manter, e aí você só se você entender que ele, jogador, não tem mais a necessidade de contribuição. Mas como o contrato desses jogadores terminava, então, e sempre quando o contrato termina existe essa possibilidade, mas no fundo eu achei que só o Diego e o André fossem sair, mas aí a gente tem que buscar a reposição, né? Buscar a reposição, porque a gente entende que a coisa é muito dinâmica, né? E nas reposições é que você tem que ter um cuidado, né? Por que tem que cuidar? Porque as reposições, elas são principalmente no Campeonato Brasileiro, você conseguir individualizar os jogadores que podem ser interessantes, esses que foram contratados. Mas você começa a querer, de repente, alguém para o lugar do Elber, ou o lugar do Marlone, você tem muita dificuldade no Brasil. Primeiro que os jogadores que jogam bem custam muito dinheiro, muito, né? E fora de qualquer condição do nosso time, do nosso clube. Então a gente tem que buscar o quê? Jogadores fora, jogadores no mercado, jogadores que possam dar uma contribuição, que tenham interesse de vir para Recife, porque Recife também é não só o Sport como o clube, mas a Recife também é uma cidade que agrada, né? Sob todos os pontos de vista. É evidente que esse pessoal que chegou de fora, sabe da campanha do Sport ano passado. Então eu acho que isso tudo fez com que nós tivéssemos, primeiro, a necessidade de buscar peças de reposição, mas e o segundo é que a gente tem que fazer com que eles tenham o mais rápido possível uma adaptação, o que não é fácil, né? Mas enfim, e vamos conhecer o perfil também do jogador à medida que a gente vai trabalhando com eles, porque mesmo na América do Sul, esses jogadores, todos eles estavam de férias, né? Então, mesmo que eu quisesse vê-los, mesmo que eu quisesse mandar alguém para ver, você não teria como, que estar todo mundo de férias. Então eu me baseei muito das coisas que eu vi, de alguns profissionais que eu conheço, que são amigos meus, sobre determinados jogadores, principalmente desses que estão aqui, e falei com duas ou três pessoas diferentes de cada um, vi eles jogarem, então eles tiveram, evidentemente, a minha avaliação e a minha decisão, né? Claro que isso tudo é feito dentro de uma comissão técnica, com a participação da direção, e eu espero que eles possam ter, aí eu estou falando do Oswaldo, né, o zagueiro, estou falando do Mark, o Gonzalez, estou falando do Reginaldo, que é o Lenz, são três estrangeiros e o Oswaldo Henrique. Então a gente tem que dar condições para que eles possam se adaptar. Não vamos ter muita dificuldade nos outros, né? Principalmente o Cristiano e o Luiz, que vieram do Rio de Janeiro. E acho que nós vamos ter assim, nenhuma dificuldade na adaptação desses. Talvez os estrangeiros sim, mas a gente já sabia disso, né? E a gente sabe que isso é uma etapa a ser vencida. E por isso também o treinamento aqui, a concentração, a gente tem fechado dois dias e liberado no quinto ou no terceiro. A gente está fazendo uma pré-temporada muito boa. E é um momento em que existe muito cansaço físico, né? Um momento em que tem que ter muito cuidado. E existe uma preocupação, né? Por exemplo, do Maicon, que está chegando. O Maicon está chegando depois de ter participado desde julho no Campeonato Italiano, né? Isso significa que ele está aí já em forma, né? Porque está jogado. É evidente que você computar esse período que ele jogou mais as férias até o ano que vem, dezembro, ele vai jogar basicamente dois campeonatos. Então a gente tem que ter cuidado também nas avaliações e nas possíveis lesões. Então é sempre uma situação que nós temos que estar atentos. Nós temos um grupo de fisioterapia e de fisiologia de altíssimo nível. Paixão, né, não tem razão de qualquer tipo de, pela experiência, pela capacidade nenhuma. Então a gente está recomeçando um trabalho com, mas não só além desse que eu falei, mas basicamente com jogadores que nós devemos ter aí 10 ou 11 jogadores novos. Isso sempre pesa num recomeço. Mas não tinha como ser diferente, e a gente está muito feliz e esperando nos gratificar muito cedo.
Pocão, essas reposições que foram feitas, pela perda, você falou aí que não esperava que o André e o Diego ficassem, por conta da qualidade dos dois jogadores e pelo mercado que ambos têm. E além disso, você perguntou para Marlon e o Elber. A reposição que foram feitas com a chegada dos jogadores, você acredita que já foi reposta a qualidade técnica dos que saíram? Ou você ainda pretende trazer mais alguns jogadores para que essa composição seja...
Na realidade, o Reinaldo, que além de veio para jogar na direita, a princípio, né? Seria automaticamente jogador da posição do Elber. Como o próprio Maicon. O Maicon joga também atrás, como joga na segunda linha. Do outro lado, o Gonzalez, o Mark, né? Que veio justamente com a vantagem de ter pé esquerdo. O Marlon vinha para dentro, ele pode ir para o fundo e pode vir para dentro. Então, eu acho que as reposições foram bem feitas. Bem feitas, acho que se eles conseguirem render aquilo que eu espero, vocês vão gostar.
Com o Diego Souza, né? você foi mudando, substituindo um por um. Faltou ali o Diego Souza ainda do time, né?
Nós temos um atacante só contratado, que é o Túlio, né? Que é o jogador de área, que é diferente do André, né? E nós estamos evidentemente em busca de outros, né? Nós precisamos de mais um atacante, mais um 9, precisamos mais de 2 meias, né? E se conseguir alguém com a característica do Diego, seria excepcional na maneira que eu jogo, né? Eu jogo 4-4-2, então seria os dois da frente, um 9 e um 8 que também tem a chegada. Posso mudar um 4-2-3-1, aí modifica um pouquinho, mas nós estamos aí em busca assim, de outro centroavante, um jogador que saia mais para o jogo, diferente do Turi, que é um jogador mais de área, talvez dois jogadores de meio, que possa ser um segundo atacante. Então nós estamos atentos, o mercado está difícil, né? Mas nós estamos procurando isso desde que o Diego e o André saíram.
Falcão, você estava pouco antes destacando a importância da pré-temporada de... que é um período de muito cansaço, um período de muito trabalho, e imagino que não ter ainda o elenco completo já seja um primeiro pequeno problema. Você vê com urgência essa necessidade? Como é que consegue adequar o mercado com a preparação física? Um mercado tão difícil com a preparação física num período tão importante.
A gente está há tempo já em busca, né? De repente, jogadores que a gente quer caro, o jogador não está liberado, os que estão liberados de repente tem uma exigência que a gente acha que não vale, consequentemente o esporte não tem condições econômicas de bancar. Então a gente está tentando buscar jogadores que possam ser importantes, e que o esporte tem feito um esforço tremendo nessa contratação dos jogadores que chegaram, está disposto ainda a fazer um outro investimento. Ainda teve a questão do Walter, que seria o jogador teoricamente para jogar, que poderia ser um Diego ali naquela situação, um segundo atacante, e a gente acabou perdendo tempo com isso, né? Mas o objetivo é fazer um trabalho com o que se tem aqui. É claro que nós temos urgência, né, em ter todo o grupo. Se pudesse ter todos os jogadores aqui em condições, seria melhor. Mas nós estamos acelerando justamente a busca desses jogadores, que seria mais então de 4 ou 5 jogadores nessas funções que eu falei para vocês.
Falcão, você falou do Walter aí, e eu queria que você falasse sobre a situação do Walter, porque foi uma minissérie, uma novela, mas foi curioso. O jogador chegou, deu entrevista para vários veículos de imprensa, dizendo da satisfação dele de jogar com o Sport, e o jogador terminando, surpreendentemente, voltando para o Atlético Paranaense e ficando lá e não voltando mais e acertando com o Atlético. Como é que você viu toda essa situação? Você chegou a conversar com o Walter para saber o que é que realmente ele desejava, o que é que pesou na decisão dele? Você falou com o Walter antes ou depois? Como é que você viu toda essa mini polêmica aí envolvendo a vinda e depois a não vinda do Walter para o Sport?
Olha, eu até não me envolvi muito, né? É evidente que eu dei o meu sim para a contratação do Walter, né? Mas não me envolvi muito com isso, né? Porque na realidade o Sport, como já foi dito, fez tudo o que foi possível para trazer, né? Isso me foi passado pelo André e pelo próprio Dr. Arnaldo. O Sport fez exatamente isso, deu em tudo aquilo que foi pedido. Aí depois aí foge do Sport, foge da minha condição de saber os motivos que levaram, né, à desistência, enfim. Mas tomara que ele seja feliz. Eu acho ele um excelente jogador, um jogador que tem muita qualidade, né, que se viesse para cá teria nos ajudado muito, mas teve a decisão, e todas as decisões, a gente criticando ou elogiando, ela tem que ser respeitada, né? Então, tomou a decisão, e tomara que ele possa ser feliz também lá no Atlético.
Falcão, o Sport já está com 3 estrangeiros e comentas ainda que busca até mais 2, até porque a questão de mercado tem as possibilidades, e a lei atual desde 2013 permite que um time brasileiro tenha 5 estrangeiros em campo. Eu queria saber...
E praticamente livre no elenco, né? 5 em campo
Cinco em campo e livre no elenco. Quantos quiserem no elenco. Primeiro, se isso é só uma questão de mercado, para uma abertura de mercado, dessa possibilidade ao clube, ou é uma entrevista que o seu auxiliar, Thiago Gomes, ao Zero Hora, que essa quantidade de estrangeiros poderia até ser um benefício a uma campanha do Sport na Sul-Americana. Eu pergunto isso porque todo ano sempre tem essa questão, o Sport disputou as últimas 3, de você ter que sair da Copa do Brasil para ir à Sul-Americana. O Sport já tem a pré-vaga com o Brasil 1.
Você tem que sair mesmo ganhando.
Mesmo ganhando.
Você tem que perder para sair. Mas rigorosamente é um escândalo, né?
Mas
rigorosamente
não, é um absurdo. Isso ninguém. Esse critério é absurdo. Até havia a promessa de que mudaria para esse ano, mas não mudou, já está no regulamento, então deverá.
Já foram sorteados.
Já foi sorteado, terá que sair para sair.
É como também um absurdo quem cai na Libertadores e entrar na.
De volta, né?
De volta com o Brasil. Quer dizer, isso é um desrespeito, eu acho, né? Você está numa competição, perdeu, você está fora.
A direção já
volta que elevou até o fim do ano.
A direção já conversou, isso foi conversado, isso faz parte desse planejamento de disputar o Sul-Americano, ou é um acaso? Já é uma coisa que está decidida a partir de agora já?
Não, a gente vai ter que decidir. O que nós gostaríamos que não houvesse a necessidade de decidir. Ou se houvesse a necessidade de decidir, que se decidisse antes de começar a competição. Né?
Não será o caso.
Não será o caso, que você vai ter que optar, mas não optar em jogar ou não. Optar perdendo. Que é um absurdo.
Não,
é
absurdo. Imagina você chegar com o jogador e falar, hoje a gente vai perder.
Tem a saída, não se apresentar no jogo. Perder por
mandar um time junto.
Não, perder por VO. Mas claro que não é possível. É um absurdo, né? E nós vamos ter que ver como é que vamos resolver isso. Nós temos tantos problemas que antecedem aí os campeonatos, enfim, de contratações, de manter o elenco, de trabalho físico, 2 vezes por dia. Começamos a colocar bola agora para os jogadores começarem a ter um trabalho com bola. Isso é muita coisa, né? Para a gente pensar ainda na Copa do Brasil, que a gente não sabe nem que dia vai ser, né? O Falcão não tinha saído até ontem.
Isso, na verdade, era um planejamento, se esses estrangeiros eram uma coisa a médio e longo prazo.
O objetivo esses que estão aqui já estavam sendo olhados, independente do mercado brasileiro.
Ah, tá.
Por exemplo, o Reinaldo, eu já estou seguindo ele desde novembro. Né? Só que era difícil, o Sport fez um esforço para trazer, acho que um jogador vai contribuir muito pela qualidade dele, tomara que ele tenha uma adaptação rápida, porque é um jogador que acho que vocês vão gostar, né? O Gonzalez dispensa apresentação com todo o seu histórico, né? Seleção chilena de Liverpool e tal. Então, o zagueiro, né? O Oswaldo Henrique é um jogador também de qualidade, é um jogador que tem muito potencial. Claro que a gente ainda trabalha em cima da adaptação deles, né? Isso pode demorar, pode não demorar. Aqui está todo mundo adaptado, né? Já saem umas palavrinhas em português e tal. Mas sabe como é que é? O jogo é outra coisa, né? Mas o que é importante é que a gente, aqui o ano passado e esse, nós esperamos construir um grupo que se respeite. Eu disse aqui ontem, na terça-feira, quando eu conversei com os jogadores sobre algumas coisas que eu gosto de serem feitas, que é a minha maneira de trabalhar, conversei com eles e disse que o ano passado nosso grupo foi fantástico, né, porque ninguém reclamava de nada, eles se ajudavam, até mesmo no trabalho de dois toques, que a gente fazia, por exemplo, no sábado, para brincar, alguém escorregava um terceiro e ele parava, não, daí três. O que é uma coisa fantástica. Alguém entrava um pouquinho mais forte, pedia desculpa. Então foi um grupo que eu espero que se repita esse ano. Né? Porque isso é a base de um trabalho. Quer dizer, o respeito por aquele profissional que esteja jogando. Eu disse claramente para eles, olha, eu não gosto, por característica, de explicar por que eu escalo. E nem por que eu tiro. Tá? Porque está subentendido. Mas isso não significa que todos sejam reserva. Não tem reserva. Todo mundo é titular, todo mundo é importante, o campeonato é longo, nós vamos ter daí até a dispensa. Vamos ter do dia 30 de janeiro a 26 de março, se não estou enganado, 16 jogos. E se a gente for até maio, dá uma média de jogo em
16, tirando as classificações, né? Só o
até 26 de março. Depois é que pode entrar as finais. Só porque é o que a gente tem. E se você computar até 5 de maio, que é, pode vai entrar as finais, certamente, é uma loucura de jogo. Então vai ter que usar todo mundo. E por isso que para mim é importante ter um grupo qualificado. O que é o qualificado? Ter dois jogadores com competência. Eu tenho dois laterais que são dois laterais que, como dois goleiros, para jogar a camisa para cima, o que pegar, pega.
Essa pergunta aí vai chegar.
Na direita ou na esquerda? Ou nos dois lados?
Não, eu digo na direita porque chegou agora o Marco, tá? E os dois goleiros, eu já falei para você, joga a camisa qualquer um que pegar, embora o Danilo tenha terminado o ano maravilhosamente bem, e foi um sufoco segurar o Danilo aqui.
E a minha pergunta, Falcão, era justamente por aí. Porque, queira ou não queira, assim, tem essa maratona de jogos, mas sobretudo na primeira fase do Pernambucano e na fase de grupos da Copa do Nordeste, o Sport entra como elemento principal, né, como franco favorito de conseguir a classificação nesses dois momentos. E são, como você falou, jogo em cima de jogo, jogos em cidades do interior, jogos em campos gramados ruins muitas vezes. E o Sport terminou 2015 com jogadores como Ronaldo, como Neto Moura, ganhando cada vez mais espaço no time e se tornando opções, acho que mais viáveis até para começar 2016. Queria saber se você está pensando em utilizar alguma mescla realmente para dar até mais experiência, mais teste para esses jogadores mais novos. O Wallace, o pessoal que está muito bem na Copa São Paulo, o time faz uma boa campanha. Você pensa em mesclar um pouco?
O que eu penso hoje, veja bem, pode ser que eu modifique, né? Porque as coisas não são fixas, né? O que eu penso hoje é sim jogar. E eu falei do caso do Michael e do Samuel, porque quem jogar está bem servido, né? Se eu botar o Danilo numa competição e o Magrão na outra, também está bem. Então o meu objetivo na formação de um grupo, e ainda não consigo completamente, porque faltam alguns jogadores, é ter um grupo que eu possa, de repente, jogar no Campeonato Pernambucano com um time e na Copa do Nordeste com outro. Eu não teria condições de fazer isso e não faria se eu não tivesse a qualidade que eu acho que nós temos, né? E por isso que a gente está tentando ter pelo menos dois times, 20 jogadores em condições, né, de você mexer e não ter queda de qualidade.
É essa?
A gente vai ter que ver. Como nós vamos jogar as duas para ganhar, esse é o nosso objetivo. Nós vamos ver o que é o mais importante. Veja bem, nós estamos recebendo alguns jogadores aqui. Caso do Maicon. O Maicon já está num. Nós estamos em janeiro, né? Ele em junho terminaria a temporada. Então já está com 6, 7 meses na jogada. Então a gente tem que ter cuidado, né? Jogadores que jogavam no outro campeonato, que são estrangeiros, que é outro ritmo, nós também temos que ter cuidado. Os campos, como você falou, eu sei disso porque eu joguei treinei o Bahia, os campos do interior da Bahia eram terríveis. Absurdamente terríveis, eu cansei.
Fizeram também, pode ficar tranquilo.
Isso é um absurdo.
Ou pode ficar intranquilo, no caso.
Não é. É a questão que eu acho que aí vocês têm que ajudar. Não existe vocês colocar profissionais. Eu não falo do esporte. Profissionais todos, inclusive dos times locais, a jogar em campos ruins. Isso não existe.
Ah, mas a gente bate.
Isso não existe. Mas isso não existe, né? Você tá. Eu não estou defendendo os jogadores, estou defendendo o jogador do Náutico, Santa Cruz, do
Ceará. Todos, inclusive dos próprios.
Inclusive os próprios jogadores. Porque é um risco de lesão, né? E o produto. Você não pode apresentar um bom produto num campo assim. Não tem como, né?
Sobre a dimensão. Você está falando do estado do piso, mas aproveitando só essa questão do campo, foi muito comentado ontem a implantação da regra da Série A e B, de ter o padrão FIFA, de dimensões, 105x68. A Ilha do Retiro vai ter que se adaptar, a Ilha do Retiro, curiosamente, é o maior campo do Brasil, Vai ter que ter, cada lado do campo vai perder 3,5 metros. Primeiro, se você acha
maior que o Sport... Serra Dourada. Muita gente fica dizendo que o Serra Dourada...
É uma impressão, maior. Mas ele é maior do que o Serra Dourada. Se você gostaria de que essas dimensões fossem reduzidas na ilha já agora, para adaptar o time, ou se pode ser uma coisa menor só para maio mesmo?
Eu acho que seja esse um fator, assim, sabe, tão importante, assim, né? 2 metros a mais, 2 metros a menos, mas...
São 7, assim, só para...
ou 10, ou 8, acho, sabe... acho que tem outras coisas mais importantes que isso, mas... Se for feito isso, tem que ser em todos os estados do Brasil.
Não, será feito todo o Brasil. A dúvida é se você, para o esporte, você queria que fosse em maio ou se você quisesse já agora em janeiro.
Se nós tivermos a certeza que isso vai acontecer, nós temos quanto mais cedo, melhor, né? Uhum. Mais cedo, melhor. Embora estejam acostumados a jogar esse campo, porque é um campo com as condições, né, oficiais da FIFA. Então, diga.
Não, você falou aí um pouco antes da questão de ter dois jogadores de posição, no caso da lateral direita, você citou a lateral direita e o gol. E aí, mais especialmente no gol, que é desde o ano passado, porque o Magrão é um ídolo máximo do esporte, talvez o maior, para mim, particularmente, o maior jogador da história do clube, pelas conquistas, pela história que ele tem. É o jogador que mais já atuou pelo esporte, então, para mim, é o maior goleiro, o maior jogador da história do esporte. E era titular absoluto até a lesão, e o Danilo entrou muito, muito, muito bem. Foi um dos melhores goleiros brasileiros e terminou ficando. Para começar a temporada, assim, você tem essa ideia de revezamento. Começa com o Danilo, pronto. Para começar, o Danilo...
Não posso cometer essa injustiça com o Danilo. Né? Eu não posso cometer, com todo o respeito, e o Magão tem sido fantástico, como já disse no ano passado, mas eu não posso tirar o Danilo do time com tudo que ele fez. Evidente que não, porque aí seria uma desonestidade minha como treinador com aquele que foi um goleiro que todo mundo queria. Você não tem ideia dos times que procuraram o Danilo. Você não tem ideia. Né? Então eu tenho que ter respeito ao momento. Evidente que o Magão vai ter que jogar alguns jogos. Evidente, porque nós temos que rodar. Mas eu tenho. Qual é a minha base? A minha base é o ano passado. Eu tenho que começar. Qual é a minha base? A minha base, para começar, é a defesa que terminou.
O sistema defensivo todo.
E o Richelli, com o Danilo. Veja bem, eu não tenho nenhuma dificuldade de jogar a camisa para quem pegar vai jogar no gol. Porque eu tenho dois grandes goleiros.
Se são bons goleiros, os dois pegariam a camisa.
Eu vou ter que decidir de novo. E assim, ó. E são dois grandes bons caráter. O Magrão é um cara fantástico, o Danilo também, e é legal a relação dos dois. E tem o Luiz agora chegando também. Então eu tenho que ser justo com e me basear nas atuações. Né? A história de um profissional ela tem que ser sempre respeitada. Sempre. Mas o momento é que decide. Né? E o momento do ano passado era do Danilo. E como de repente o Magrão vai jogar, evidentemente vai criar situações
para. A lógica segue para outras posições também? Para outros, porque o Sport terminou muito bem todo o ano passado, né? Então a loja do gol serve para a lateral direita, por exemplo.
A ideia hoje de recomeçar o trabalho com a base da defesa do ano passado, né? E com o Richelli no meio. O resto foi até porque não tá
aí. Não, o resto tudo bem.
Isso não... O programa com o quarteto ofensivo, a outra parte está pronta, né?
Isso
é o lado positivo, né?
Mas é que veio também, ou vieram jogadores importantes. Uhum. Que vão brigar pela posição. Quer dizer, ninguém tem posição garantida. Mesmo quem terminou ano passado. Né? Jogadores que terminaram bem ano passado, se tiver alguma dificuldade, evidentemente, isso vale para todos. Do número 1 ao número 11. Também não tem hoje 1 e 11, né? 25, 30.
E o ponto de ter um grupo qualificado é isso. Gera competitividade positiva.
Então, e por isso que eu acho que se tiver condições de mesclar em alguns jogos para que se possa não jogar 3 dias a cada 3 dias, eu vou tentar fazer, desde que a gente tenha condições de ter um grupo organizado e que os dois times joguem iguais, com o mesmo esquema, com as mesmas funções, o que é um trabalho dobrado. Porque uma coisa é você montar um time titular e trabalhar o time titular. Outra coisa é você ter que trabalhar os dois times, porque na quarta joga um time, na outra quarta joga outro, no domingo joga outro. Que é um trabalho muito mais dobrado. Mas o
resultado lá na frente, quando chega o brasileiro, vai ter.
Exatamente. Então nós temos que pensar nisso. E por isso que eu acho que o mais importante é a gente estar aberto. Eu disse para eles, vou dizer para vocês. Eu não tenho preferência por ninguém. A minha preferência é o esporte. A minha preferência é o jogador que estiver melhor. Não significa que eu não vá errar. Todo mundo erra. Inclusive eles. Vocês. Então, só que eu tenho que decidir. Né? Eu tenho a responsabilidade de escalar. E a responsabilidade de escalar, e eu disse também isso. Eu não quero que quem não esteja jogando me facilite a vida. Eu quero que ele jogue muito no treino, que é para me criar dificuldade, senão ele vai me ajudar, né? Uhum. Vou botar você, não vou botar o outro, porque eu estou ajudando, está treinando bem. Então, eu quero que eles me dificultem, eu quero que eles me deixem...
É um bom problema, né?
Exato.
Falcão.
Que respeitem quem esteja jogando. E que tenha essa respeito. E também respeite a hierarquia do treinador.
É, Falcão, no programa que você conhece tão bem, o Bem Amigos, Eduardo Batista, em 2015, foi um dos convidados quando era treinador do esporte. E na ocasião, ele falou que Richelli e René, perguntado a ele se o esporte estava muito bem naquela altura do campeonato, dois nomes que poderiam sair de casa da seleção brasileira. Ele falou Richelli e René. Primeiro, gostaria de saber se você, como ex-treinador da seleção brasileira, se você concorda e se hoje, no esporte, depois desse tempo que você passou aqui, se você enxerga até outro nome possível de...
Caso o telefone toque seja do...
Eu evito de comparação, sabe? Eu evito comentar comentário de companheiros. Como é que eu vou comentar um comentário do Eduardo, que é treinador tanto quanto eu, por respeito? E respeito a opinião dele, como respeito todo mundo. Agora, eu não gosto de indicar nada, ninguém, sabe? Eu gosto de, se me perguntarem, eu digo. E aí, como é que é?
René Richelli, você...
Não, se me perguntarem, eu falo do treinador da seleção.
Como?
O treinador da seleção.
Tu tem que chegar lá. Tem que crescer um pouquinho.
Tu vai no máximo conseguir ser assessor.
Imprensa. Assessor de imprensa.
Então assim, vou te dar um exemplo. Eu tava no...
Tem um outro jornalista que virou treinador.
É, né?
Pouquíssimo, né?
E foram bons?
Quase foi pra Copa de 70, um deles.
Sim, você tirou Saldanha.
Não, e eu já tive, o Mano, contratação, me perguntou uma vez do Gabriel, porque eu tinha sido meu jogador. Eu não vou indicar Mano, levo o Gabriel. Quando ele me ligou, o Gabriel, isso. Quer dizer, eu não vou indicar nenhum jogador, porque eu acho isso... Quem tem que indicar é o Dunga.
Dunga já ligou?
Não,
uma vez.
Não. Não, falo com ele seguida, mas não perguntou sobre o jogador. Nem vai ligar, porque eu acho que ele tá atento às coisas. Tá atento agora. Eu tenho sempre o interesse de melhorar os jogadores. Acho que o Richelli melhorou muito.
Era essa pergunta que eu ia fazer. Você, como especialista, um dos principais do mundo na posição.
Eu brinco,
o Richelli.
O Richelli melhorou muito porque. Sabe o que é? Eu, nos times que eu trabalho, eu não gosto do jogador de meio campo que joga pro lado. Tá? Por isso que a estatística, às vezes, ela é falha. Não adianta você me dizer assim, o time do esporte teve 80% da posse de bola. Isso é enganoso. Eu quero saber onde é que foi essa posse. Se a posse de bola foi de Samuel para o Matheus, para o Durval, para o René, para o Durval, não me interessa. Me interessa a posse de bola lá no campo do adversário, criando situações. Então, posse de bola, ela é enganosa. Não é a do Barcelona. Naquela época tinha 80, porque aí a posse de bola era no campo do adversário e criando situações para fazer o gol. A troca de bola não era para esperar o momento adequado. Então, sim. Então, eu acho que a jogada para frente do volante, tá? E ele melhorou muito nisso. Tá? Isso que eu acho que ele tem que fazer. Ele é um jogador de um bote perfeito, né? Que é a pegada. Ele é rápido na pegada, ele tem essa capacidade, mesmo se não sendo alta, um potencial de subir de cabeça importante. Né? Ele é um jogador que sobe muito bem de cabeça, que é uma das coisas principais do jogador no primeiro homem. Ele tem pelo menos ter uma boa impulsão, ou se é alto, ele tem, porque a bola, hoje em dia, como se dá muito chutão, a bola cai sempre ali, ou para eles, ou para o zagueiro. Né? E o Richelli tem muita boa impulsão. Então, eu acho que ele vai crescer ainda esse ano. Tá, e o René também. O René tem algumas dificuldades na marcação, que tem que ser corrigida e tal, mas jogador também que tem muita imposição. Né? Muitas vezes cobrado pela torcida, talvez porque seja daqui, né? Mas é um jogador que tem muita disposição, treina bem, corrigir algumas coisas dele de marcação, porque ano passado não deu para fazer isso. A gente chegou muito em cima. Então, assim, acho que a gente tem que procurar, e você falou do Alisson da base, nós temos que tentar trabalhar o pessoal da base, mesmo que não esteja aqui. Tá, mesmo que seja embaixo. Eu não gosto de grupo inchado. Não gosto. Tá? Eu gosto de um grupo com menos jogador que eu possa trabalhar com todos. Eu não quero um grupo com 35. Não dá. É impossível na minha avaliação. Você deixa pelo menos 10 insatisfeitos. Tá? E não vão jogar. Eu quero um grupo de 22, 23, além dos goleiros. Tá? Que é esse o nosso objetivo. E desses 22 e 3, pelo menos 18, 19 que possam ser titulares na troca. Tá? Esse, pelo menos, é o que eu estou tentando fazer.
Ô Falcão, trazendo um pouquinho justamente para essa sua metodologia de trabalho, que em alguns momentos ela entra em eu não vou dizer em choque com conceitos da imprensa, que alguns conceitos bem antigos que vão se perpetuando. E desde que você chegou, a primeira questão que se levantou, polêmica, aquela coisa do treino fechado, que muita gente via como se fosse para trabalhar jogando, quando na verdade...
É que deixando claro aqui que todo mundo aqui, a gente não tem nada contra treino assim. A gente entende.
Eu vejo muito mais como privacidade do que como preparar jogadas e afins. Mas enfim.
Essa não é uma chiadeira nossa. É,
até quando jogadas começaram a sair, o Sport passou a ter cobranças de bola parada até bem mais trabalhadas. Mas independente de ser aberto ou fechado, isso seria feito. Eu queria saber como é que você tem encara esse outro lado que a sua profissão exige. E você até também já transitou muito por esse outro lado, de relação com a imprensa, de trabalho com a imprensa, críticas que você sofre, que você. Essa eu concordo, essa aí eu acho totalmente sem fundamento. Como é que...
Eu acho que às vezes também não é totalmente a verdade, né? A gente abre o treino, né? Todo o trabalho aqui da parte física, onde inclusive a imprensa esteve lá dentro fazendo as filmagens. Nesse início de temporada a imprensa está tendo toda a entrada. O que eu evito? O treinamento com bola, que é o trabalho que eu preciso ter mais, eu tenho que ter mais intimidade com eles, que eu tenho que ter condições também de entrosar o pessoal, os espanhóis, como eu chamo, os estrangeiros, no trabalho que a gente faz, né, que é um trabalho de compactação, que é um trabalho de, que nem eu fiz hoje, trabalho de defesa. Você tem que estar com os seus jogadores, né? Então não tem nenhum segredo. Vamos fazer o treino fechado. Você falou bem, as faltas, isso sim, porque se eu sou jornalista, tá, e o treinador abre o treino e cobra jogadas ensaiadas, o que eu faço? Eu filmo, eu fotografio, boto o jornal, porque esse é o trabalho do jornalista. Mas eu não posso fazer isso na medida em que eu estou trabalhando falta, escanteio. Eu não posso fazer isso sair, né? Mas não tem nenhum segredo a não ser ter a intimidade com os jogadores para que eles possam se sentir mais...
É questão de privacidade mesmo.
Exato, mais íntima. Não é para fazer coisas... É claro que a gente tem alguns treinos que não são comuns, isso é evidente, né? E nós temos treinos que não são comuns, né? Porque eu entendo que tem determinados treinos que a gente trabalhou, que a gente viajou, que a gente buscou e evidentemente isso eu tenho um apreço por isso. Eu sou extremamente ciumento desses meus treinos. É coisa de outro budão, mas eu quero ter essa intimidade com eles. Por exemplo, nós estamos trabalhando desde o dia 6. Todos os dias a imprensa teve aqui pelo menos um turno. Pelo menos um turno. É evidente que eu também sei, porque eu já estive aí, que eu quero ver o treino com bola, o coletivo, quero ver os jogadores que chegaram. Isso vai ter momento. Vai ter momento que vai acontecer. Mas a hora que eu estou organizando, que eu estou montando, que eu estou trabalhando com eles, que eu estou criando uma intimidade, que eu estou criando os objetivos e conceitos, eu quero estar sozinho com eles, entendeu? Que é a comissão. Mas não é nada além disso, não.
Para dar até liberdade de um reclamar com o outro e não virar uma notícia, por exemplo.
Você falou, exatamente.
Um lateral direito pode pegar o ponto esquerdo ali, uma jogada um pouco mais dura, rolar um pequeno desentendimento, que é absolutamente normal.
Isso, e também, né? É normal que a imprensa noticie.
É normal que a imprensa noticie. Então você acaba evitando esse tipo de constrangimento, né?
Mas não tem nenhum mistério, não é. Tanto é que está aberto. Não é nenhuma assim, alguma coisa extraordinária, entendeu? Apenas porque eu quero trabalhar com eles para que se tenha um time organizado. Nós temos pouco tempo. Nós começamos dia 6, você tira aí 2, 3 exames médicos, chega dia 9, dia 20, daqui a 2 semanas, contando dias, tem o jogo. E uma semana depois tem um campeonato. E aí começa a emendar. Quer dizer, na realidade, nós temos que ver se vai ser possível a gente usar muita substituição no dia 24, que é o que eu gostaria. Eu gostaria de trocar, botar um time no primeiro tempo. Por quê? Porque aí eu não tenho porque diminuir trabalho. É porque se dia 24 tem que jogar o time titular, ou o time, enfim, eu não gosto nem dessa palavra, mas os jogadores que estão jogando no momento, e me derem a condição de trocar só 3, eu vou ter que diminuir o trabalho 2 dias antes. Porque vão jogar 90 minutos. Uhum. Agora, se eu tiver condições de mexer bastante, eu posso não mudar o treino, continuar no mesmo ritmo. Porque o jogo dia 24 certamente vai ser um jogo com jogadores com a perna pesada, com dificuldades, porque é normal, os jogadores estão numa pré-temporada onde o trabalho é intenso. E a pré-temporada é feita para isso. Eles cansam, a perna pesa, mas é assim, faz parte, é uma etapa de uma preparação para um campeonato ou para vários campeonatos que nós vamos ter durante o ano de 2016.
Falcão, e com relação ainda à imprensa, você trabalhou muitos anos como comentarista. E até Fred chegou a fazer essa pergunta e só reforçando. Houve aqui já, aqui em Pernambuco, ou em outros locais que você trabalhou como técnico, algum comentário que você escutou, ou que você leu no jornal, que você pensou, esse cara aqui falou, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com nada. Assim, já acontece isso, assim?
Nós temos bastante tempo, não?
Tem.
não, tô brincando. Eu acho que o futebol é uma coisa diferente. Futebol, por que ele é diferente? Ele tem leis próprias. Por quê? Porque todo mundo bate uma bolinha. E como todo mundo bate uma bolinha, ele se sente na condição de opinar. Quantas vezes, e já disse isso várias vezes, a gente vê o narrador dizendo o seguinte: o jogador perde um gol e ele grita, esse até eu faria. Que é normal, porque então, o futebol é diferente de qualquer outra profissão. Como todo mundo joga, todo mundo se sente condições de opinar. A gente é um pouco treinador, nós todos somos treinadores, somos um pouco médico. Quantas vezes a gente receita remédio? Ah, eu tomei isso. Porque isso é da gente, né? Só que eu acho que a gente tem que ter cuidado na hora de um comentário, que era o que eu fazia quando comentarista e tal. Eu queria saber do treinador por que as coisas eram feitas, para que aí eu pudesse ter uma crítica com consistência, né? Mas eu aprendi também, a gente vai aprendendo, que o que está no periférico a gente não tem como controlar. Eu não posso controlar o comentarista, eu não posso controlar, embora gostaria, o árbitro, por exemplo, que nos tirou literalmente da Libertadores, naquele jogo lá, contra o Cruzeiro, e no jogo com o Atlético, que vocês acompanharam.
Paranaense.
É um absurdo o que ele fez, né? E lá também, contra o Cruzeiro, o pênalti que ele não deu no primeiro tempo. E deu depois no segundo a favor do Cruzeiro, que o jogo ia mudar, né? Mesmo que tivesse 0-0, aquele segundo gol que acabou batendo a perna do Durval e entrou, não seria segundo, seria o primeiro, e daria condições de a gente buscar, mas se tivesse dado pênalti no primeiro tempo, mudaria. Então, foi uma coisa que eu não controlo, não tem como controlar. O periférico foge. O que, que eu controlo? É o meu treino, são os meus jogadores, é a minha comissão técnica, é o trabalho que nós vamos fazer, o planejamento de hoje e amanhã. Pô, hoje os caras, nós estamos programados trabalhar 2 horas de tarde, vamos diminuir, o pessoal cansou, vamos trazer para 1. Esse é o nosso controle. Fora disso, não tem como controlar. Eu às vezes lamento, mas eu tenho que ter a capacidade. Claro que em outras épocas eu me irritei mais, né? Mas a gente vai amadurecendo, vai se dando conta que aquilo que está fora, que eu chamo de periférico, independe da gente.
Falcão, você falou de arbitragem agora. Você, assim, sendo bem... Você enxerga como algo dirigido, ou simplesmente ruindade dos árbitros, falta de preparação, ou sem coitadismo, mas, por exemplo, fazer um campeonato no esporte nessas condições seria algo muito mais difícil, como será também para o Santa Cruz?
Deixa eu te dizer assim, nós não temos prova de nada.
Exatamente, por isso que...
Tá? O que nós temos é o histórico. Nós tivemos aqui um caso, alguns anos atrás, que se refez jogos.
2005.
Edilson,
9 jogos. E já teve também 96, que foi o caso Ivesmente.
Então, como aconteceu, eu tenho todo o direito, eu e vocês e os torcedores, de pensar que sim. Ninguém vai me tirar esse direito. Eu não tenho prova, porque já aconteceu. Agora, como é que eu vou dizer que sim, se eu não tenho como provar? Eu tenho como... E tenho dados do passado para entender que pode ter sido. O jogo Atlético Paranaense, para mim, foi um escândalo. Tá? Um escândalo que aconteceu. Que não é possível tu não dar 3 pênaltis no jogo. Tá? Posso lembrar o jogo do Cruzeiro? Que você pode me dizer assim, mas são juízes diferentes. Tá bem, vamos pegar o jogo do Cruzeiro, que era o mesmo juiz, no mesmo jogo, na mesma área, inclusive. Que o André chutou, bateu na mão do Manuel, não deu pênalti. Depois deu um pênalti contra a gente. Tá? Que foi rigorosamente o mesmo lance que nós tivemos com o Atlético Paranaense, que o Durval chutou e bateu no cara e não deu pra... Quer dizer, a gente tem memória, porque arde na gente. Talvez assim, quem está nos escutando agora, nosso ouvinte, não vai lembrar, mas a gente lembra. Porque quem apanha, lembra. Quem bate, não lembra. Né? Isso foi doído. Tá? E os jogadores foram fantásticos, porque o último jogo com a Ponte Preta, e antes do jogo do Corinthians, eu disse, gente, aqui, ó, nós temos que mostrar que todos, isso foi o suprassumo da minha palestra com eles. Nós temos que ganhar do Corinthians e nós temos que ganhar da Ponte para provar que a gente tivemos dificuldade. Porque se a gente não ganhar do Corinthians e não ganhar da Ponte, você viu, não adianta.
Ficou faltando muito ponto.
Exatamente.
Né?
Então, não. E eles foram fantásticos. O jogo com o Corinthians, para mim, foi o jogo mais perfeito que eles fizeram. De todos que eu vi. E não estou falando só de todos que eu vi de quando eu estou aqui. Que eu acompanho o esporte desde fevereiro de 2014. Né? eles beiraram a perfeição. Posso falar do Atlético Mineiro, posso falar do Grêmio, mas jogo Corinthians foi uma coisa maluca, né? E o jogo contra a Ponte Preta, que também foi um jogo já fora da Libertadores, fora...
Bela, né?
Exato. E isso era difícil. E a gente ganhou. Quer dizer, então a gente ficou um ponto do Internacional, com um orçamento 4 vezes maior, a 3 do São Paulo, né? Por esses 2 jogos. Tá?
E alguns outros antes de você chegar que poderiam entrar na lista, inclusive. Né?
É, eu vi.
Você separou só o seu.
Que era o decisivo de Libertadores, né? Claro que se o Sport tivesse ganho um jogo a mais lá atrás, nós estaríamos chegando com o mesmo número de pontos do
Até
São Paulo.
Até por erro de arbitragem, teve um jogo antes contra o Santos, que foi, acho que, o gol mais impedido do Campeonato Brasileiro. Foi
um jogo na Vila, né?
Não,
da Emília foi impedido também, mas é o da Ilha que
foi. O da Ilha foram de 2 metros, assim, foi um jogo, um gol impressionante.
Agora, então, para terminar isso aí, então você acha que isso é uma dificuldade que deve se manter para 2016?
O que eu acho, sabe, assim, é aquilo que acontece, que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tá? Lá para os anos 70. Lá pelos anos 70, o que acontecia assim, os clubes do Rio era sempre Rio São Paulo. Sempre. Rio São Paulo. Aí o Internacional começou a ganhar um campeonato, porque sempre tinha dificuldade em 73, 74, mas aí ganhou um campeonato em 75. Aí ganhou em 76. Aí começou a ser respeitado o futebol do Rio Grande do Sul. Aí depois o Grêmio começou a ganhar tudo também com o Filipão. E aí Minas também. Aí começou a ser respeitado o futebol do Rio Grande do Sul, de Minas, além daqueles que já eram de Rio São Paulo. Eu acho que a gente precisa, Norte e Nordeste, é ter essas vitórias. É evidente que essas coisas são mais difíceis, mas se o futebol daqui, e eu falo do Norte e Nordeste, no geral, de Bahia, de Vitória, de Santa Cruz, de, enfim, os principais, a gente vai ter que buscar vitórias para ser, talvez, respeitado. Evidente que é muito mais difícil, né? Mas muito mais difícil. Até, você fala de base... É muito difícil que alguém venha de lá, do sul, trabalhar aqui, treinar no Sport, ou no Santa Cruz, ou no Náutico. Difícil. Então você. Por quê? Aqui também não temos torneios assim tão fantásticos como eles têm lá. Então nós temos dificuldades, mas eu digo sempre, dificuldades estão aí para serem superadas. Então eu acho que o trabalho que tem que ser feito é a gente conseguir beliscar títulos importantes para que, eu digo nós, digo Norte e Nordeste, para que se possa ter um. Ó, existe lá também. E aí eu acho que talvez a gente adquira aquilo que hoje nós não temos, que é uma força política.
Quando da sua contratação, Falcão, até um pouquinho antes, porque foi até Celso que publicou a foto daquele jantar que você estava com...
Chapéu não era meu, viu?
chapéu do presidente.
Depois, o quebra-cabeça foi sendo montado, né? Não, o chapéu era do presidente, então foi montado quebra-cabeça. Surgiu uma resistência ao seu nome. Eu lembro que no primeiro comentário que eu fiz sobre o texto, eu falei sobre a resistência, mas eu concluí com um ponto que era o seguinte, que você trazia um perfil interessante, que era de alguém muito experiente no futebol, mas com um certo coração de iniciante, assim, de quem quer, ainda quer muito em relação a essa carreira de treinador. Tanto quer muito que trocou uma vida absolutamente estável no Rio Grande do Sul por uma vida completamente diferente, num lugar longe, no Nordeste, tudo, uma cruzada, mais uma cruzada futebolística depois de tantas da sua carreira. Eu queria saber um pouco isso. Como é que é a motivação? Dizer, pô, você disse que acompanha o esporte desde fevereiro do ano de 2014. Como é que é assim? Eu vou abraçar esse projeto. Quero muito ainda trabalhar no futebol. Você falou aqui do ciúme dos treinos que você tem.
Isso é uma brincadeira.
Né? Então, assim, mas, pô, você desenvolve. Se tem um certo ciúme positivo, você tá com muita sede em relação àquilo. Como é que é esse Falcão hoje?
É por isso que ainda me dói essas partidas que nós estávamos falando do Atlético Paranaense do Cruzeiro. Porque o envolvimento que nós tivemos aqui, você sabe, tanto quanto eu, nós chegamos aqui em final de setembro, um time com 13 jogos, 7 empates, 5 derrotas e 1 vitória. Que isso era na realidade, um aproveitamento de rebaixamento. Né? E nós sentimos que nós tínhamos que levar a parte física, né? Aumentar o volume de treino e trabalhar muito o emocional deles. Né? E eu sentia que, à medida que os dias iam passando, existia o pessoal entendia isso. Principalmente os pessoal mais experientes. Os, né? E nos ajudaram muito nisso. Né? Então, isso foi crescendo. Então, eu brinquei, né? Mesmo dizendo a verdade, eu fiz análise aí 17 anos. Deitei no divã, né? Isso me ajuda muito na, no contato, né, de entender as reações dos jogadores, de imprensa, enfim, do ser humano. É, não faz gol, né? Isso não faz gol, mas ajuda. E eu disse para o meu psicanalista, né, numa das sessões, que ele acompanhava a história do esporte e tal. Por que, que eu comecei a acompanhar o esporte? Porque eu entendi que um dia isso ia acontecer. Pela seriedade do presidente, que a primeira reunião foi lá com o presidente Martorelli, com o Sérgio Cano, que era o diretor na época. E as coisas não aconteceram porque eu tinha um contrato com a Fox, eu tinha que ficar fora 60 dias e não seria legal eu vir para cá e voltar depois, aquelas coisas. Até queriam que eu viesse, trabalhasse, e foi quando o Geninho saiu. E eu disse, não, pô, deixa o Eduardo lá, pô, ele tá começando e tal. Aí o Eduardo foi bem, ganhou o campeonato e tal. Eu disse, agora não adianta, porque eu não quero, não precisa mudar. Né? Mas eu comecei a acompanhar o esporte, porque eu entendia que um dia poderia acontecer. Né? Então vi um monte de jogos de esporte, bastante. É, principalmente do Campeonato Brasileiro. Né? Vi alguns jogos da Copa do Nordeste também. Então, o que me motivou é que o esporte, a direção atual, na figura do seu presidente, ela não lhe mexe com um episódio negativo, ou dois ou três. Porque eu lembro que o esporte teve naquela, no ano passado, acho que 8 resultados sem ganhar. Né?
Nos 2 anos.
E no segundo ano, quando nós chegamos aqui, teve essa dificuldade. Eu não tenho nenhuma dúvida.
Ele foi eliminado da Copa do Nordeste
e do campeonato. Eu não tenho nenhuma dúvida aqui, porque o Eduardo e a sua comissão fez o que foi possível. Às vezes você faz tudo que você sabe e não é possível, né? E não significa que você não seja talentoso, né? Enfim, não seja um bom treinador. Então, quando eu aceitei o convite do esporte, eu pensei nisso. Dá para ter tempo para trabalhar. E nessa sessão, eu disse para o Anderson, se eu chegar no esporte agora, claro que era 2 meses antes de eu chegar, a gente vai para a Libertadores. Ele deu para mim, sem certeza, tenha. Isso 2 meses antes de eu vir. Claro que tinha ali muito meu desejo de vir, mas também um pouco de convicção. Né? Por isso que o ano passado esses resultados foram doloridos, porque nós tínhamos condições de estar na Libertadores. E eu tinha projetado na minha cabeça isso, né? O jogo com o Corinthians foi um jogo muito complicado, emocionalmente, né? Porque foi o jogo da consagração do grupo. Pela atuação, porque se comprovou ali que esse time merecia estar na Libertadores, pelo que vinha jogando nos últimos jogos. Então, para mim, foi a adrenalina e o emocional nesse jogo foi absurda. Foi absurda, né? Eu fui pro banheiro, chorei. O Válvulo viu. Porque era o jogo da Libertadores, se não tivesse acontecido o que aconteceu contra o Atlético. Então, essa adrenalina que você está falando, essa vontade, é claro que eu tenho. Né? Muito mais, diríamos assim, também é difícil ser imprensa, e você sabe disso. Quantas vezes vocês são cobrados por uma coluna e tal. Mas
a gente é sempre inimigo.
Todos os dias.
A gente é sempre inimigo. O torcedor sempre é
inimigo. Eu acho que eles fazem bem nesse momento. E assim, ó, eu, como comentarista, claro que tem que trabalhar. Eu fiquei 17 anos na Rede Globo, ninguém fica na Rede Globo, né? Sabe? Então tinha que estar atento às coisas, né? Você é exigido, tem gente que critica os comentários da Globo. Quer dizer, em vez de criticar o jogo, critica o comentarista disso. O que é um absurdo, né?
Mas, Galvão que eu diga, né?
Não, as pessoas criticam o comentarista. Além, o Galvão, por exemplo, o maior talento que se tem, se critica o Galvão, que eu acho um absurdo. Talentos, sério, demais, né? Um cara que eu tenho um respeito,
carisma,
como gente, né? E como capacidade profissional, né?
E que sabe que está transmitindo para uma camada da população que não é só.
Exato.
Que é uma camada muito ampla. Por isso que às vezes ele mesmo desce alguns degraus no.
Mas ele é um cara, como gente, fantástico, como profissional, também fantástico, na minha avaliação, né? Então eu ir para o banco é muito mais desgastante, é muito mais difícil, mas também é muito gratificante. Você sai de um jogo contra o Atlético Mineiro, você sai de um jogo contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, você sai de um jogo contra o Grêmio, que é um jogo terrivelmente difícil. Quer dizer, com todas as dificuldades que nós temos aqui, pensando no lado econômico, né, e sem a força política que outros lugares têm, eu acho que eu repito um pouco, tá, do que eu fiz quando jogador. Eu podia ter ido para outros times. Eu fui para Roma, que não ganhava o campeonato há 42 anos. Um time, na época, limitado. Quando a gente fala de Roma hoje, parece... Não, a Roma era um time que lutei entre 16 e ficava em 7º, 8º. Porque é muito mais gratificante um título na Roma que um título do que se dizia lá, inclusive. É melhor, é mais difícil, mais gratificante ganhar um título na Roma do que ganhar cinco na Juventus, que era o grande adversário. Então é muito mais gratificante ser campeão no esporte, embora essas dificuldades sejam imensas, mas é. E eu lembro sempre de uma frase do Geraldo José de Almeida. É, foi um grande narrador também, para quem não lembra, de televisão. E nós estávamos jogando o primeiro jogo da Olimpíada de Munique. Perdemos o primeiro jogo para a Dinamarca. Voltamos, o jogo foi em Passau, nós estávamos em Munique. Voltamos no trem e o time é batido, evidentemente. E o Geraldo entra e faz uma frase mais ou menos assim: a garotada, é? As mais difíceis conquistas são as mais gloriosas. Uma frase que eu nunca esqueci. Ele fez isso em 72. Me ajudem, 28? Quanto tempo dá?
44 anos.
É. Então, eu lembro dessa frase. E eu acho que eu reproduzo um pouquinho. É muito gratificante tentar um título no esporte, né? Então, somando tudo isso, adrenalina, vontade de estar no campo, a ter uma direção que segure eventualmente resultados negativos que vão acontecer, né? Somando tudo isso e com a vontade, eu acho que eu tô no clube ideal.
Ô Falcão, eu ia até fazer uma pergunta, terminei mudando a pergunta por conta do que você falou aí da questão da Libertadores, de quanto você, antes mesmo de assumir o esporte, tinha isso como meta. Se eu assumir o esporte, coloco o time na Libertadores e não aconteceu, segundo você, por conta desses erros de arbitragem e tal. E ontem a gente entrevistou o Dal Pozzo, que é o técnico do Náutico, e eu fiz a pergunta para ele sobre a questão do Náutico estar há 11 anos sem conquistar nenhum título e a pressão que isso exerce, se ele acha que isso exerce uma pressão maior por conta disso. E ele disse que a pressão maior não é externa, é deles. Que o Dal Pozzo é um técnico que está em início de carreira e ele se cobra por um título, e os jogadores que estão lá também se cobram por títulos. Ele tem o Júlio César, que foi goleiro, campeão mundial pelo Corinthians, tem o Fabiano Ela, que foi campeão mundial pelo Inter, e jogadores que são campeões mundiais não se contentam, que chegou no top, mas eles querem sempre ganhar títulos porque eles sabem, eles conquistaram isso. E você falou da questão da Libertadores do esporte, que ficou essa, martelando isso, que vocês não conseguiram. Então eu te pergunto assim, pro brasileiro desse ano, mais do que um objetivo da torcida, do clube, é uma meta sua e dos jogadores que ficaram assim, conseguir essa Libertadores esse ano, assim, é uma coisa, é um objetivo pessoal, uma coisa assim, uma pressão interna sua, positiva, para conquistar isso, assim, existe isso?
Deixa eu dizer, assim, quando eu disse isso no consultório do psicanalista, essa história, ele me disse uma coisa que também é verdade. Assim, Paulo, quando você jogava era diferente, você estava ali, você está fora. E você depende de muitas variáveis para as coisas acontecerem. Porque você pode criar várias situações. Jogou atrás do Paranaense, no segundo tempo. Nós tivemos 6, 7 situações. O balão entrou, aí você está fora. Você tem que ter noção de que você tem que fazer tudo aquilo que tem que ser feito. Você tem que merecer. Eu acho que a palavra é essa. Você tem que merecer chegar numa Libertadores. Se você não chegar, não, você não vai chegar, não porque não mereceu, porque alguma coisa deu errado, mas não porque você não buscou isso. Então, eu não sei, a gente, eu acho que quando você entra numa competição, a gente entra evidentemente para ganhar. Se você... Agora, nós temos muitos, muitos, muitos adversários de qualidade, né? Você pega aí pelo menos 12 times de Rio, São Paulo e tal, e de Minas, do Rio Grande do Sul, que você vê que são times que têm aí uma possibilidade econômica muito maior. Só que só isso não ganha jogo. O que é? Ganha estrutura, ganha um bom trabalho, um treinamento bem feito. É isso que nós vamos fazer o que é possível. Agora, vamos chegar em Libertadores? Não sei. Sempre quando você entra numa competição, nós queremos fazer o melhor. É evidente que seria muito gratificante, seria consagrador da gente se a gente conseguisse chegar numa Libertadores, ganhar um campeonato brasileiro, por exemplo. Seria um absurdo para a gente, né? Não significa que nós não vamos nos preparar para isso. Agora, nós temos no mínimo mais 12, 13 adversários.
E para a Copa do Nordeste e para o Campeonato Pernambucano, são as duas primeiras competições. Sua opinião, o Sport é o principal favorito nas duas? Pelo investimento?
Eu não sei se é o principal favorito. Eu te diria assim, ó, teoricamente sim. Mas vai ter que provar na prática. Porque aí...
Do outro lado da moeda, né?
Exatamente. Exatamente. Aí tem o seguinte. Aí tem o próprio Náutico que você falou, que tem jogadores experientes. Aí,
essa é a hora o treinador lá do Fortaleza está dizendo, ó, ser campeão do Fortaleza é muito mais...
Principalmente contra o esporte.
É verdade, assim.
Então, assim, as dificuldades existem. Nós temos aí que fazer o nosso trabalho, né, e criar uma situação É muito difícil. Hoje não tem. Você vê cada campeonato aí que tem times que chegam em finais ou, em, que, você, ou que ganham jogos importantes. Nós temos aí que nos preparar para isso. E claro que de um campeonato brasileiro difícil como ele é, porque são tantos times em condições de chegar. E a gente está aqui, primeiro nós, quem está aqui, no caso agora o Santa Cruz, como a gente vai viajar quantos, 40 mil quilômetros?
A presença do Santa Cruz ajudou o Sport, inclusive, que já tirou uma viagem
e
botou todo mundo para viajar também.
Além do Vitória, que é aqui perto. Né?
Melhorou um pouquinho a geografia.
Exato, quer dizer. Então isso também ajuda. E ajuda também o Santa Cruz, para jogar
claro,
em casa.
Não.
Você falou só ajuda o Sport, ajuda o Santa Cruz também. Não, enfim, eu acho que a gente está numa competição, duas competições importantes, são as duas primeiras. A gente vai, evidentemente, brigar para ganhar, claro, né? Não dá para entrar em competição para não tentar ganhar. Mas não significa que vai ser moleza. Se o Sport é o favorito. O favorito é sempre na teoria, né? Quem era o favorito, sei lá, né? Você colocar nesses mundiais aí. Quem é que imaginar, de repente, que o Mazembe fosse eliminar o Internacional? Ou que o outro time lá ganhou?
Raja Casablanca tirou o Galo.
No Atlético Mineiro. Mas é um jogo só. A vantagem de um campeonato não é um jogo só, né? São vários jogos. E a Copa do Brasil já é uma competição mata-mata. Você tem que estar mais atento. Então vai jogar cada competição de acordo com as suas características.
Falcão, a gente falou de contratação, mas lembrei de uma questão agora. Nos últimos dois anos, o Sport, os principais reforços do Sport chegaram durante o Brasileiro, por uma questão de economia. Assim, o Sport tem uma limitação de investimento, então, de repente, poupar um pouco no Pernambucano e investir, como foi Diego Souza chegando durante o Brasileiro, Marlon e André chegando... A questão até financeira, porque os dois de oportunidade, né? Porque os dois estavam um pouco encostados, mas chegaram durante o Brasileiro. Se para esse ano, tipo, esse time que vai fazer do Sport, deve ser uma coisa que deve se repetir, ou você negociou com a diretoria de alguma forma para dizer, não, a gente precisa dessa equipe.
Gastar
já,
as fichas agora. Uma das coisas que eu gostaria de ter todo mundo aqui agora. Porque eu acho que você na pré-temporada você individualiza quem sofre da pressão, como é que é o emocional deles. Você tem uma convivência maior. Né? Mas o Sport fez tudo que foi possível, como esforço, como dedicação, só que às vezes esbarra em determinadas coisas. Ou o jogador é muito caro aqui, e aí nós temos que buscar opções, e nas opções o jogador está jogando no outro mercado, ou na América do Sul, ou fora da América do Sul, e você tem dificuldade de fechamento das coisas, você tem algumas exigências que às vezes não é possível, mas tentaram, né? Principalmente na semana que aconteceu o jogo da Ponte Preta, que a gente começou a pensar um pouco mais nisso, quando a gente ficou fora de Libertadores, né? Da possibilidade de Libertadores. E aí nós começamos a pensar em alguém. Aí saiu o Ney, veio o André, e aí nós reencaminhamos tudo ao André, e nós começamos a buscar. E o Sport fez um esforço, está fazendo um esforço excepcional. Só que tem coisas que não dependem só. Mas hoje nós temos aqui... talvez faltando mais 4 jogadores para compor o grupo que eu acho ideal. Né?
Já para o brasileiro, assim.
Não, eu quero amanhã.
Não, diga assim. Já pensando no brasileiro.
Não, pensando agora. Tá?
Teria uma segunda qualificação no brasileiro, para um ou dois jogadores?
Se fosse uma coisa muito pontual.
Certo.
Isso é o meu desejo. Vai ser possível? Não sei, nós estamos trabalhando a hora já em cima disso. Tá? Eu passei minhas férias inteiras no telefone. Talvez eu não estivesse tão cansado, porque eu trabalhei só 3 meses, se eu tivesse todo isso doendo. Mas foi uma loucura. Eu não parava. Minha filha me dizia, pô, pai, não vai fazer telefone. Eu falei, pai, tem que contratar a gente. Então, assim, ó, foi uma loucura. Porque teve que remontar 4, como você falou, e mais 6 ou 7, né, que acabaram não ficando. Então é uma remontagem de 11 jogadores. E não é só uma remontagem de 11, é uma remontagem tentando casar características. De ter mais ou menos 2 para cada posição, que se machucar um, entra o outro, se tiver necessidade de descansar alguém, o time não vai cair o rendimento. Isso é muito difícil. Então agora o nosso objetivo é completar o grupo. Se puder chegar rapidamente, melhor. Tá? Porque sempre requer uma adaptação. Sempre requer um tipo de trabalho, requer exame, requer avaliações. Isso faz com que se perca tempo. Mas eu quero dizer assim, e estou muito feliz com o esforço do Sport. Na velocidade, né, que ele está tentando buscar jogadores. Está sendo feito o que é possível, mas a gente tem noção, e eu acho que todo mundo tem que ter, que é muito complicado, principalmente quando você sai do mercado brasileiro.
Depois de, no meio de tanto telefonema aí, durante as férias, queria saber se teve tempinho para alguma sessão na terapia, com um psicanalista.
Encontrei ele no café.
Prometeu alguma coisa, Roberto?
Não, disse pra ele. Aí ele, viu como você não chegou na Libertadores? Você tá sendo maldoso.
Mas prometeu de novo?
Não, ele mandava torpedo, falou, não prometi nada para ele. Não deu tempo.
É, Falcão, pra gente fechar o programa, antes de mais nada, agradecer imensamente essa sua participação aqui. Tenho certeza que vai render grandes frutos. É, queria que você pudesse indicar uma música, um programa, algum filme, um show, uma palestra, um
restaurante, livro, qualquer coisa.
Um restaurante, qualquer coisa que você gostaria
de indicar. Eu ia pedir indicações de restaurantes para vocês aqui em Recife.
tá indo para um daqui a pouco.
Eu vi uma série, a série que eu achei interessante, que é Homeland.
Está saindo em Nova York na próxima temporada, parece.
Foi gravado na Alemanha. Aí. E tá saindo agora. Tá, já saiu, inclusive. É, recomendo. É uma coisa que. De uma capacidade de organização. O cara que fez, como ele linka as coisas, é impressionante. Né? É, recomendo. Tá? Tu vai olhar e vai grudar e não vai sair. Então, até é bom aqui em casa.
Tem no Netflix?
Tem.
Foi através do Netflix que eu consegui ver o Bahia jogando esporte interativo aqui. Tinha, não passava na televisão? Isso lá atrás, quando eu estava em Porto Alegre. Você pediu uma música?
Bom, a música já foi. Era a série, a indicação.
Quer dizer outra?
Eu ia falar New York, ia falar, sei lá, champanhe italiana que eu gosto.
Eu pedi indicação de vinho. Mas tudo bem.
Tinto.
Então é isso, senhores. Esse foi o nosso podcast número 206. Com Paulo Roberto Falcão, um prazer imenso recebê-lo aqui. É, acho que todo mundo já acompanhava sua carreira de muito tempo. É um prazer poder conversar em futebol desse nível. E espero que haja uma próxima vez.
Hoje ela passou 45, foi uma hora e meia.
É uma maior fraude. Um e dois. Não, veja, o nome desse programa é a maior fraude de qualquer coisa de imprensa do Brasil e do mundo. Porque o nome do programa era 45 minutos, passei 45 minutos. É uma hora e meia. nunca foi 45 minutos.
Mas não pareceu nem que deu 45, né? A conversa foi boa.
Ah, então ótimo.
Pronto, esse é sempre o objetivo da gente, inclusive. Que bom que seu sentimento foi esse.
Senhores. Até a próxima.
Até a próxima.
Espero que todos tenham gostado desse nosso bate-papo aqui com Paulo Roberto Falcão. Senhores, até a próxima. Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Are longing to stray.